Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite! Seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha nesta sexta-feira. Fechando mais uma semana neste 24 de setembro de 2021. Esperando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, da dupla Grenal e do Juventude em campo. E claro, vamos tratar de tudo isso aqui no Show dos Esportes, que está só começando. Tudo bem, Diori Vasconcelos? Boa noite.
Boa noite, Luciano Périco. Boa noite a todos. Sextou com 17 graus em Porto Alegre. Nós estamos entrando em campo com esse Show dos Esportes para trazer companhia, para trazer informação, para trazer bate-papo e tentar trazer também alto astral para nossa audiência depois de mais uma semana. Sexta-feira é sempre aquele dia que a galera quer dar uma descontraída, quer dar uma respirada. Então vamos, na medida do possível, levar informação e tentar cumprir esse papel aí com os nossos ouvintes que podem participar do show, Lucianinho, sempre pelo WhatsApp 996995218, que em seguida estará na tela do meu computador. Aliás, é um sextou, Lucianinho, que antecede as férias de um integrante desse programa, né?
Na verdade, eu entro em férias domingo, né? Domingo ainda tem transmissão do jogo Inter e Bahia na RBS TV, o jogo que a gente vai fazer à tarde, mas a partir de segunda, né? É uma semaninha, coisa rápida, eu tô de volta.
Ah, aquele tirão para respirar, né? Para recarregar as baterias. É necessário, Lucianinho, é necessário. Eu tive um período de uma semana ali depois da Olimpíada, acabei tirando um período de férias, curto. Curto, é uma semaninha, mas é bom, né? Nessa correria que a gente enfrenta aí, depois de tudo que aconteceu nessa pandemia até agora, é bom parar, dar uma respirada e tocar o barco, né?
Então, a partir da segunda até domingo, ainda estou na correria. Enfim, amanhã estou de folga, a folga da semana, né? Do 6x1, mas depois domingo trabalho. E a partir de segunda aí fico uns dias fora, mas certamente acompanhando vocês aí, te acompanhando de tarde e de noite, no hoje, no show, enfim. A gente não consegue desligar muito, não, né? As notícias, elas acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Então, é normal. Mesmo de férias, o cara acaba acompanhando aí o que está rolando no noticiário, claro, de outro jeito, né, Diori? Com menos atenção, talvez, né? Porque as notícias, elas estão permanentemente no celular, estão no rádio, dentro do carro liga o rádio, então não adianta, né? A gente acaba, né, sendo impregnado pela notícia e faz parte da vida da gente isso também, né? É natural. Então é um período aí para dar uma desopilada aí e para seguir a correria aí. A gente que, né, lançou hoje no Globo Esporte o Caminhos para Vitórias. Terça-feira já tem o primeiro episódio, né? Então tá prontinho lá já o primeiro episódio. Mas vou ter que seguir, claro, meus treinamentos aí na semana, né? Independente de estar ou não trabalhando, porque é questão de saúde, questão da vida, né? Então é legal esse compromisso também que a gente acaba tendo para cuidar da saúde, né? Para depois de um período aí de inatividade, né, dentro ainda de uma pandemia, que ela não terminou, a gente tá, né, tem que ter todos os cuidados, está vivendo ainda, né, com esse risco de pegar o Covid-19. Claro que a vacina, ela é fundamental nesse processo, porque ela atenua muito os efeitos, né, e por isso a gente tem uma redução do número de internações. Então, as coisas que a gente tem acompanhado aí diariamente no noticiário, né, não dá para baixar a guarda, tem que usar máscara, tem que, no caso da academia, manter tudo higienizado depois que usar, né? Tu usa o equipamento, higieniza, para que o outro aluno venha na sequência, também não tenha nenhum risco, nenhum problema, né, Diori? Então, fazer atividade física daqui a pouco ao ar livre, uma caminhada, uma corrida, isso está valendo, sempre com máscara, é bacana também. Então, a gente tem uma série de situações aí que a gente pode, né, utilizar para mudar um pouquinho a vida, né? Para tentar virar a chave e mostrar que todo mundo pode aí fazer uma atividade física, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de dificuldades físicas até, né? De estar parado muito tempo, de ter um certo sedentarismo, enfim. Sempre com o controle e com o cuidado aí de um acompanhamento, seja médico, seja de um profissional educador físico. Então a gente tenta passar essa ideia para a nossa audiência, que nos acompanha lá na RBS TV, no Globo Esporte, enfim, e também aqui na Rádio Gaúcha.
É, existe existem várias maneiras de encontrar saúde, né, Lucianinho? E uma delas é a maneira preventiva, com base no exercício. E acredito muito nisso, né? Eu acho que quem pratica exercício, quem mantém uma rotina saudável, acaba evitando a necessidade de remédios, de medicamentos, acaba ficando mais forte para enfrentar as questões do dia a dia. Então, acho que é muito bacana esse exemplo que vocês estão trazendo a partir da semana que vem, porque só reforça algo que é extremamente importante na vida das pessoas e passar esse exemplo, conscientizar, incentivar, mostrar para as pessoas que não existe limite nesse tipo de processo, né? Que todo mundo pode começar, todo mundo pode fazer, todo mundo pode se mexer, se movimentar, é sempre muito bem-vindo.
E ali é vida real, né? Daqui a pouco a gente pode não conseguir atingir um objetivo, é do jogo. É, a gente tem objetivos particulares, o meu e da Alice, mas daqui a pouco eu posso não conseguir correr já na segunda métrica que a gente for fazer uma distância menor no tempo determinado. Não sei, a gente não fez ainda, né? A gente tem um balizador, mas não fez o reteste para ver. E vai ser importante seguir tudo direitinho para melhorar o desempenho. Mas daqui a pouco pode não acontecer, mas na vida é assim, na vida às vezes não acontece. Então a ideia é mostrar tudo que realmente tiver ocorrendo, né? Tiver rolando. Hoje fui lá, fiz meu treino, sei lá, acho que eu forcei demais o período de caminhada, quase fiz uma bolha no pé, de olha. E é chato bolha no pé para quem corre ou faz uma caminhada mais apurada, né? Mas tá bem aqui.
É, mas é isso aí.
Mas
é
na sola, aí. Tu imagina, eu fiz embaixo do pé.
Uhum.
Negócio que tu não te dá conta, né?
Claro.
Se alguma coisa tinha, daqui a pouco às vezes acontece até uma pedrinha dentro do tênis ou coisa do tipo, acaba ali criando um atrito, mas nada demais também, amanhã já estamos novo para caminhar de novo, para voltar.
E tem uma coisa, né, principalmente quando a gente está começando aí no processo de exercício físico, é normal a gente sentir dor, né, a dor do treino, que a gente costuma dizer,
mas sabe que,
né?
Eu já estou sentindo menos cansaço e menos dor e mais... Tô mais inteiro depois do treino, Jorge, do que no primeiro, sim, no segundo dia. Interessante isso, a gente vai ganhando condicionamento físico, né?
Mas sabe que isso é bem maluco às vezes também. Eu sou um cara que corro bastante, agora essas últimas semanas eu consegui encaixar de novo os meus treinos aí. Tenho feito 100% do proposto e ontem era meu dia de descanso, não fiz nada. E aí hoje eu tinha que dar uma corrida num ritmo que é considerado confortável para aquilo que eu geralmente executo. E, cara, hoje eu tava num cansaço, assim, que... É engraçado, assim, mesmo não tendo feito nada ontem, tendo descansado ontem, eu tô num cansaço tão grande da semana pesada, que... Pai, parecia que eu tava carregando um orangotango na cacunda, Lucinho.
É que assim, a semana teve um feriado, mas pra gente não teve feriado, né? A gente não trabalhou de segunda a sexta direto. É. Né? Ou até de domingo a sexta direto, né? Daí puxa, né? Daí chega na sexta-feira, a bateria já tá acabando. Mas hoje, assim, hoje eu me dei conta disso. Hoje eu fiz 55 minutos de cardio, de óleo. Imagina, eu fiz primeiro, deu 33 minutos de esteira. Eu percorri 3,2 km, que seriam 8 voltas numa pista de 400 metros. E depois fui lá e fiz mais 22 minutos de transporte. É um movimento que tu faz, um aparelho, tu faz um movimento como simula uma caminhada também. Mas ele mexe braço e perna ao mesmo tempo. Então, no todo de cardio, deu 55 minutos. Eu cheguei em casa, tomei banho, sabe que eu tava inteiro de hora, assim, me sentindo bem, sabe? Não, sem dor na perna. Então, bem diferente do que foi no primeiro dia. E sábado que eu tava, né, tava de folga e fui caminhar quase 2 horas. Sábado, sábado eu voltei pregado pra casa. Aí caminhei na rua, né? Aí pega a subida, enfim. Eu tava mais pregado. Quero fazer um teste amanhã pra ver como é que eu vou me sair, entendeu? Se eu já vou estar mais condicionado. E certamente vou estar.
Com certeza.
Já senti a diminuição da glicose na medição. No meio da semana ela baixou bem. Ontem ela teve um número que não foi muito legal. E hoje de manhã também, né? Na casa de 120, 130 aqui. Não é o ideal, né? Tá acima de 100. Mas depois, quando eu voltei do treino, baixou a bola, né? Porque não pode medir depois do treino, porque o treino naturalmente ele faz
ele dá o pico,
com
né?
que ela suba, né? Depois ela tem que baixar. E eu medi aqui, logo depois que eu terminei hoje nos esportes, ela estava 105. Ou seja, estava mais baixa do que de manhã. Por quê? Porque eu fiz atividade física. É isso, sabe, tudo se encaixa, Diori. Claro, cuidado na alimentação, tudo isso.
É matemática, obviamente. Né?
É uma matemática, mas a gente tem que jogar para ajudar a matemática, né? Tem que fazer para ajudar essa matemática. Mas enfim, a gente vai. Eu vou tentar compartilhar um pouco isso também, e eu sei que tu é atleta, tu corre pra caramba, tu é maratonista, então eu acho que pra nossa audiência também serve a gente citar essas histórias aí pra motivar as pessoas. O objetivo é esse, que as pessoas vejam que podem fazer alguma coisa, sair da letargia, mas sempre com cuidado, com acompanhamento médico, né? Não dá pra sair correndo, botar qualquer tênis pra correr, tu que é corredor sabe. Tem que ter um tênis confortável, um tênis que tenha,
claro.
Que absorva impacto, né? Se tu vai correr de verdade, ser um maratonista, a valer.
Sabe
não é qualquer
que
tênis isso... que o cara vai botar um tênis com a solinha fininha ali no chão, não é?
Isso destrói rende a articulação, muito, né? Isso rende muito assunto, né, Luciano? E tu sabe que eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram sobre, pô, Jari, qual é o melhor tênis para correr? Cara, isso é
tem
muito, é muito relativo,
do gosto,
né?
Também, né?
Depende de gosto, depende de custo, depende de estilo de corredor, necessidade de corredor, depende do tipo de corrida que a pessoa quer fazer. Tem uma série de variáveis que precisam ser levadas em conta. Então é legal de entender primeiro o que a pessoa quer com a corrida, com a caminhada ou qualquer coisa parecida, para saber qual é o tênis que vai ser recomendado ali, né? Porque de repente o tênis que é ideal para mim, pro meu propósito na corrida, ele não tem nada a ver com o que tu busca na corrida. No teu exercício, no teu cardio.
Claro.
Então, eu até tô há dias aí, acabei não fazendo para fazer um post lá no meu Instagram. E eu quero compartilhar, quero postar lá quais são os tênis que eu tô usando nesse momento. Eu tenho 4 tênis de corrida que eu tô usando nesse momento. E eu não uso, dificilmente eu uso mesmo. Dependendo do treino que eu vou fazer, eu uso um. Até para não usar sempre o mesmo tênis, não ficar sempre pisando, não dando tempo de descanso pro tênis. Tempo de recuperação, de respiro.
Imagina esse meu pezinho, tu acha que o tênis precisa de descanso depois do treino?
Claro.
Precisa,
O tênis precisa também recuperar ali, né? Então,
amortecimento,
o ideal é tu não usar o mesmo tênis todos os dias. Claro que assim, ó, se o cara tem só um tênis ali e quer... É o que o cara consegue comprar. Muitas vezes o tênis é caro também. Cara, pega o tênis, usa o tênis todo dia e vida que segue, vai embora, tá tudo certo também. Mas se o cara tem uma preocupação maior ali em tomar um cuidado maior com impacto, com articulações, é legal ter um tênis pra alternar e não gastar sempre o mesmo tênis, não forçar em cima
sempre
do mesmo
isso.
Tênis.
Eu faço isso, eu alterno pra não judiar tanto ele no treinamento, eu faço isso. Mas eu não vou dizer a marca aqui, eu tenho uma marca que eu sou fã e todos os meus tênis são dessa marca.
Sim.
Se eles quiserem me patrocinar, estamos aí, porque eu vou lá e
chega
compro.
Aí, né?
Eu vou lá e compro, não é barato. Eu até tinha um amigo que era dessa marca, é o Clodoaldo. Não sei se ele está ainda cuidando dessa marca, mas é uma marca assim, ó, que eu confio e que para o meu peso e para aquilo que eu preciso, que é amortecimento, Jory, na minha pisada, é essa marca de tênis aí.
É.
Que eu uso direto. Tenho vários modelos, assim. Sou fã, sou daqueles assim, ó, que é meio fanático de até quando sai um modelo novo querer comprar já.
Sim,
sabe?
Sim. Fica desbilhotando ali para ver quem está pintando.
O novo eu não tenho ainda. Estou me coçando aqui, me coçando. Já. O último modelo que eu acho que é o 23, esse eu não tenho, mas é de se coçar.
É, sabe que eu tenho, eu vou falar aqui porque os meus tênis eles são bem ecléticos. Assim. Eu tenho um tênis da Adidas, eu tenho um tênis da Nike, eu tenho um tênis da Fila e tenho um tênis da marca Brooks, que é uma marca americana.
O da Fila eu vi que tu postou outro dia até, né? Foi um publi e tal, maravilhoso aquele tênis ali.
Belo tênis. Fiz um treino de velocidade esses dias com esse tênis ali. Olha, levíssimo.
Gostei, parece, achei
parece
bonito
tá de pé
até. Mas eu vou dizer, não é propaganda, porque eu compro e tenho vários aqui porque eu gosto. Que é os tênis da Ace, que são os que eu uso.
Sim.
E uso até tênis. No dia a dia para trabalhar, cara. Eu uso direto e ele te dá um... Mas aí tem que cuidar na hora de comprar, se tu vai comprar ele supinado, se tu vai comprar ele pronado.
Neutro,
né? Tem tipos de pisadas diferentes, então daqui a pouco... E eu falo até de um patrocinador que é nosso aqui da rádio, enfim, que é o Laboratório do Pé. Uhum. E o Jefferson, ele faz esse teste, enfim, para ver exatamente qual é o teu tipo de pisada, para justamente adequar qual o tênis que tu tem que comprar, a palmilha que tu pode fazer para te ajudar nesse processo, sabe? Tudo isso é para cuidar de saúde, né? Para diminuir dor, enfim, coisas que acontecem normalmente com todo mundo que está nos ouvindo aí do outro lado, né?
É, com certeza.
Bom, sinal, que chala da
Gaúcha,
nossa, hein?
Sinal da Gaúcha marcando 8,5, Luciano. O papo tá bom, hein?
É, mas vamos trabalhar que tem muito assunto aí pra gente tratar no programa, Diori. KTO.com, depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com.
E ainda, Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria do Show dos Esportes, trazendo pra você aqui interação. Olha aqui, ó. Ô Lucerinho, só pra pegar o clima aqui, o espírito, o Dani Tenner, do nosso WhatsApp, botou assim, eu usando um Bamba. É isso aí, né?
Mas o Bamba, no meu caso, que sou pesado, vai doer o meu pé, eu acho, né? Porque eu sou pesado, eu preciso de um tênis que me dê um amortecimento, senão eu sinto daí tornozelo, né? Sinto o joelho, né? Eu sou pesadão, então, mas pra depende pro nosso ouvinte aí, o Bamba é bacana, pra correr, enfim, pra necessidade. Daí vai ser de cada caso um caso, né? Se eu botar um tênis pra correr assim, no meu caso me dói assim o tornozelo de hora, assim, dói, porque o peso vai todo ali, né? Vai todo, não amortece. Mas de repente nosso ouvinte aí tá fininho, vai fundo, vai tranquilo.
É isso aí, então. Vamos em frente, Lucianinho. Show dos Esportes girando as informações para Dália Alimentos.
Só não pode correr de sapatênis, daí é ratonagem.
Ratonagem. Não me vê com esse Miguel. Só
que outro dia eu vi no Parcão, sábado passado, tava caminhando e tal, passou um cara correndo de sapatênis. Eu disse, porra, meu, e aí? Não vou dizer nada, mas pensei, né? Tá louco, de sapatênis correndo. Não é, né, para isso. Mas vamos lá, né? Dália, você tava dizendo, né, Jorge?
Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil, aprecie com moderação.
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. O Einstein tá com todo o gás aqui, Lucianinho, vamos girar as informações para acalmar a fera. Começando com os destaques do Internacional, Rodrigo Oliveira.
A volta de Tyson e as entradas de Heitor e Paulo Vitor são as novidades no Inter para o jogo de domingo contra o Bahia. O atacante Matheus Cadorini testou positivo para a Covid-19. O atleta apresenta boa condição de saúde e já está em isolamento. O Inter não apresentava um caso positivo de Covid-19 desde junho. O clube apresentou hoje as novas instalações do CT da base, em Alvorada. Foi feita uma reforma que custou ao clube aproximadamente R$1.200.000. Foram feitas melhorias nos campos, nos vestiários, na academia e na estrutura como um todo. Segundo o gerente executivo da base, o argentino Gustavo Grossi, agora o Inter tem uma estrutura para a base do mesmo nível dos principais clubes do Brasil. No evento de reinauguração do CT de Alvorada, chamou atenção a presença de 3 atletas do grupo principal, Tyson, Heitor e Bruno Mendes. Foi uma iniciativa dos próprios atletas. Tyson procurou o presidente Alessandro Barcelos pedindo permissão para ir ao evento e solicitando que o treino da equipe principal fosse modificado da manhã para a tarde. O pedido foi atendido. Heitor, por ser também cria da base e por ter morado no CT de Alvorada, pediu para ir e se juntou ao grupo o zagueiro uruguaio Bruno Mendes. Presença essa sim que chamou muito a atenção, já que Bruno Mendes não é cria da base do Inter, é estrangeiro e, além de tudo isso, está no clube há menos de 2 meses, mas chama atenção pelo sentimento de pertencimento ao clube que o jogador adquiriu, termo utilizado pelo presidente Alessandro Barcelos. Para o jogo contra o Bahia, Moisés e Sarabia estão suspensos, dão lugar a Paulo Vitor e Heitor, e no ataque, no setor ofensivo, Tyson volta e entra na vaga de Maurício. O provável Inter tem Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Paulo Vitor, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, Tyson e Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo. Dupla Grenal de queijo tem que ser Santa Clara. 110 anos na mesa dos gaúchos. Santa Clara!
E ainda ferramentas de tools na mão de quem faz, Lucianinho.
Tô ouvindo barulho aí, tá caindo alguma coisa, tá tudo certo aí?
Não, é que o Einstein ele tá buscando alguns brinquedos agora pra gastar uma energia.
Ah, muito bem.
Tá ouvindo barulho aí?
Tô. Deu um estalinho só de nada.
É um estalinho, né?
Ó, agora é um barulhinho.
Barulhinho ele de... Ele mordeu uma coxa de... Uma sobrecoxa aqui.
De galinha.
É, uma sobrecoxa de borracha.
É, ó, o barulhinho. Vamos lá, então, com os destaques do Grêmio, André Silva.
O Grêmio está definido para o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo em Curitiba. O técnico Luiz Felipe Scolari hoje pela manhã comandou um treino tático onde definiu por manter o time que derrotou o Flamengo no último final de semana. Assim, colocará em campo Gabriel Chapecó, Wanderson, Juan Rodrigues e Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva, Vilhaçante, Alisson, Borja e Ferreira. Douglas Costa será a alternativa no banco de reservas, recuperado de lesão muscular sem jogar há exatos 30 dias o camisa 10 gremista. A direção do Grêmio, através do presidente Romildo Bolzan Júnior, hoje teve um dia de várias reuniões. Primeiro, conversou com o Branco, coordenador de base da seleção brasileira, da seleção olímpica, inclusive. Branco esteve na arena, conversando com o presidente do Grêmio, falando sobre a cedência de jogadores para as seleções de base, inclusive fez uma entrega de uma camisa da seleção brasileira, remetente aí à conquista do bicampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio. Ele foi, inclusive, jogador do clube lá no ano de 1993, durante o segundo semestre. A direção do Grêmio, junto com a direção da arena, também se reuniu com o gabinete de crise do governo do estado do Rio Grande do Sul para apresentar os protocolos estabelecidos pelo clube e também pela gestora da arena para o retorno, né, do público aos estádios a partir do mês de outubro. Isso deve ser definido em reunião na próxima semana no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Grêmio está de olho na permanência do atacante Léo Pereira, segue negociando com o Ituano e com os representantes do atleta, tem até 31 de dezembro para pagar R$600 mil e ficar com mais 60% dos direitos econômicos do atleta. Grêmio que já adquiriu, no meio do ano passado, 10% dos direitos econômicos deste atleta, que já tem 36 partidas com a camisa gremista nesta temporada e é ao lado de Wanderson quem mais jogou no Campeonato Brasileiro. Falando no lateral direito, ele foi julgado pela manhã no STJD pela expulsão contra o Flamengo, foi punido com uma partida de suspensão já cumprida, que foi no jogo da volta no Maracanã, portanto livre para atuar na próxima temporada da Copa do Brasil, caso ele permaneça em Porto Alegre. A direção do Grêmio espera ainda as convocações de Borja para a seleção da Colômbia e Vilhaçante para a seleção do Paraguai e tem o entendimento de que, assim como aconteceu com os clubes que tiveram jogadores chamados por Tite para a seleção brasileira, a CBF também irá adiar os jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro para que o clube não seja prejudicado, já que vai perder dois jogadores. Segundo o presidente Romildo Bolzan, essa é uma questão que já está disposta e que a data FIFA será automática dentro do calendário brasileiro em conversas que ele manteve com a CBF. Desta maneira, o Grêmio ficaria 3 rodadas sem atuar no Brasileirão e teria estas partidas postergadas para uma outra data. São os destaques do Grêmio no Show dos Esportes.
Ô André Silva, valeu, né?
Valeu, André Silva, os destaques do Grêmio, dupla Grenal atualizada, seguindo o giro, Eduardo Costa e o Juventude.
O Caxias enfrenta amanhã a União Rondonópolis às 4 horas da tarde no Estádio Centenário. Sem o zagueiro Eric e o volante Calc estão suspensos, Lucas Rocha e João Vieira devem ser os seus substitutos e começar o jogo. No meio-campo, Diogo Oliveira está recuperado de uma pancada na coxa e está à disposição, mas deve começar no banco de reservas. O provável time do Caxias com Marcelo Pitol, Lucas Rocha, Rafael Lima e Thiago Salles, Lucas Carvalho, Marlon, João Vieira, Mateuzinho e Bruno Ré, Kelvin e Michel. O Juventude entra em campo no domingo contra a equipe do Santos e hoje anunciou 2 novas contratações. O atacante Rafael Bilu, de 22 anos, que vem por empréstimo do Corinthians, e também o lateral esquerdo Guilherme Santos, de 33 anos, que estava no Botafogo, são 2 reforços para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo, o técnico Marquinhos Santos deve mandar a campo a seguinte formação contra o Santos: Douglas, Michel Macedo, Juan Quinteiro, Vitor Mendes e William Matheus, Dauan, Jadson, Guilherme Castilho, Wesley ou Capixaba, Sorriso e Ricardo Bueno. Com a dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Muito bem, Eduardo Costa atualizando dupla Caju. Vamos para o intervalo, voando de hora aqui no Show dos Esportes, que tem na produção Camila Nunes e Valéria Possamay, na equipe técnica Wilson Vieira, Ismael Cavalheiro, Fernando Bortolin e Guilherme Vivian.
No Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Então ouça as ofertas do cliente que vem a seguir.
Há mais de 20 anos no mercado, a número 1 em conserto de celular. De quem estou falando? Da Roberto Celular. Lojas em Porto Alegre e Canoas, com as melhores ofertas de smartphones, videogames e acessórios. Venha conhecer.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br. Ligue para 0800-720-1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
Os ingleses têm o melhor detetive da história.
Elementar, meu caro Watson.
A rainha mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo.
Very good.
Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Conquista pra mim é precisão. Conquista pra mim é expressão. É dar o meu melhor, sabendo da recompensa que vem depois. É tirar o melhor daquilo que se tá fazendo em todos os momentos. Suas conquistas movem você. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Grupo IESA apresenta novo Fiat 500 elétrico. O futuro é agora. Com design icônico, autonomia de até 460 quilômetros. Ele é potente e sustentável. Descubra como é dirigir um carro 100% elétrico. Venha fazer um test drive exclusivo na IESA Fiat. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Atenção, torcedor da dupla Grenal!
Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração, além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de faca e garfo?
Então te liga na promoção De Carona com a Gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado?
Para participar, acesse bit.ly/decarona2021 e envie a resposta junto com os dados solicitados. O regulamento completo está em GZH.
Participe! É o nosso De Carona com prêmios imperdíveis.
Realização IESA e Claro. Certificado de autorização CCAP-ME. Número 03.014970/2021.
Promoção Rádio Gaúcha.
Ah, que chamada, hein, Dior? Que chamada do dia, De Carona, hein? Tá de volta. Que bacana. De volta. De volta. O Dior fechou o microfone. De volta De Carona com a Gaúcha. Leva o Einstein pra passear De Carona, Dior.
É.
Contigo, é.
Vou levar ele na caixinha lá.
Ó, hoje eu levei a Nina pra tomar banho. A gente bota numa... Não é uma caixinha, uma... Não. Nossa, é tipo uma... Uma bolsa que tem uma telinha, assim, é
sim, é, tem um zíper ali, né?
É, um zíper. Ela corre pra dentro quando a gente abre ali. Ela gosta.
É, a que a gente usa é a de plástico. Aquela, é. Uma caixa, tipo uma maleta.
KTO.com, depois da KTO.com você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte lá em KTO.com e unidos à casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, eu tô correndo porque já tem convidado na linha, Jory. E para não perdermos tempo aí, o presidente do Juventude, Walter Dalzotto Júnior. Presidente, boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Jory. Prazer noite. Falar com você novamente.
Prazer é prazer nosso, é presidente. A semana um pouquinho tensa aí para o Juventude, né, presidente? A informação até que nos surpreendeu aí o afastamento de pelo menos três jogadores importantes do grupo, do Alisson, do Matheus Jesus e também do Paulinho Boia, que vinha sendo um dos destaques do Juventude, presidente. O que aconteceu exatamente? Questão de disciplina? O que ocorreu, presidente?
Primeiro que eu não sei de onde vazou alguma informação que não procede, que os jogadores iam ter os contratos rescindidos. Nós tivemos até, os nossos protocolos são muito rigorosos, muito rígidos, e os jogadores, eles não treinaram junto com o grupo por acontecimentos lá durante a viagem. E a comissão técnica e o departamento de futebol, comissão médica, acharam por bem que eles ficassem afastados do grupo por 7 dias. E assim tá sendo o procedimento e deve retornar às atividades com o grupo normalmente na próxima segunda-feira.
Mas o Alisson vai para o Sampaio Correia.
O Alisson teve uma possibilidade de um empréstimo aí pro Sampaio Correia, está saindo sim, mas os outros dois jogadores devem permanecer no grupo.
Sim, sim. Mas assim, é possível avançar no que aconteceu exatamente, presidente, para
esses casos? Não, Diário, nem vamos entrar no mérito dessas questões aí, que é só especulação e desgasta os atletas, desgasta a entidade, desgasta os clubes do qual eles pertencem. Então o Juventude já virou a página desses episódios, já conversou com os atletas e semana que vem deve ter, se tudo correr dentro da normalidade, vida normal aí.
O quanto atrapalha até em cima disso então, presidente, o quanto atrapalha um episódio como esse, como o senhor está dizendo, né, existe uma parte que é concreta, que é tratada pelo clube, uma parte que o clube não quer muito aprofundar para não tirar o foco, tem muita especulação que surge quando esse tipo de assunto acontece, num momento em que o Juventude até... sem jogar, mas com o jogo de um adversário que precisava entrar em campo para ficar com o mesmo número de jogos do Juventude, acabou colocando o Juventude dentro do Z4, pela primeira vez, eu acho, nesse Brasileirão.
O Juventude estava no Z4 na quarta rodada, eu acho também, mas o Juventude agora tem que fazer o dever de casa, tem que fazer os pontos necessários. Nós tivemos, eu acho que dessas partidas até agora, um ponto fora da curva que foi essa derrota para o Cuiabá em casa, que não estava no nosso planejamento, e a gente sabia que é um campeonato muito equilibrado, e muito próximos, as equipes estavam muito próximas, tanto que nós tivemos possibilidade de, com uma vitória, nós entrarmos na primeira página da tabela. Então, esses resultados últimos, Juventude vem 6 jogos sem vitória, então isso aí com certeza nos distanciam da parte de cima da tabela e nos aproximam da zona do rebaixamento e nesse momento na zona, né? Então é ter tranquilidade para que a gente consiga os pontos necessários aí para o objetivo nosso principal do ano, que é a manutenção da primeira divisão.
Bom, presidente, está chegando reforço, né? O Juventude, a informação há pouco aí que o Eduardo Costa trouxe pra gente, o Juventude está trazendo um lateral esquerdo e está trazendo mais um atacante. E isso indica que, né, o Juventude mesmo... Aquela velha história que se fala, né? Sempre está atento ao mercado, né? Sempre os dirigentes falam isso. E no fechamento aí na sexta-feira da chance de contratar, de se inscrever, o Juventude consegue se reforçar aí, presidente.
Nós íamos buscando qualificar o grupo, tentando até em termos de quantidade, nosso grupo é muito reduzido, mas as dificuldades são muitas, os jogadores da Série B, os jogadores que poderiam interessar, os clubes não liberam, então é difícil tu nessa fase final, mas conseguimos aí com a saída do Alisson, o clube foi ágil, o departamento de futebol foi ágil, e trouxe o Guilherme Santos, que veio, estava no Botafogo, já deve estar chegando em Caxias entre hoje e amanhã, para se integrar ao grupo de jogadores do Juventude, e o Rafael Bilu também, que estava no Sub-23 do Corinthians, viajou de Fortaleza, onde estava jogando lá no meio de semana, veio direto para Caxias, já está em Caxias, então é um extrema que junta-se ao grupo. Nós temos muitos jogadores jovens, esse é mais um jogador jovem, que o Corinthians também aposta bastante, que o Marquinhos já conhecia, e é uma possibilidade, é um jogador que também está se destacando no Sub-23 do Corinthians. A gente espera que os jogadores tenham um sucesso aqui, se integrem bem ao grupo e a gente consiga aí o principal objetivo, que é a permanência.
Qual é a projeção que o Juventude faz para esses jogos aí? Porque já são os primeiros jogos do retorno já foram para o Juventude. E tem alguma conta matemática que é feita para as rodadas seguintes aí, presidente?
Não, a minha conta é que nós precisamos de 6 vitórias, pelo menos 6 vitórias nesses próximos 16 jogos e tem que buscar os pontos dentro de casa, pontuar o máximo possível fora de casa, mas acredito que com 6 vitórias, nós, mais alguns empates que a gente consiga, a gente deva permanecer na primeira divisão. É a conta que nós estamos fazendo. Pelo menos repetir a campanha do primeiro turno, eu acho que nós estaríamos numa situação tranquila aí para permanência.
A gente até conversou, Diogo, não lembro se faz umas 2 semanas, talvez, com o Wagner, presidente. Esse jogador foi um grande acerto do Juventude. Uma pena que ele teve a lesão, ele até contou pra gente como é que foi todo o processo de recuperação e tudo mais. Mas é um personagem importante aí dessa caminhada que o Juventude vai ter no segundo turno, presidente, para manter aí o que o senhor pretende, né? A ideia de manutenção na primeira divisão. Esse jogador, acho que foi um grande lance que o Juventude conseguiu, e que bom que ele está de volta recuperado, né?
É, nos ajudou ano passado, teve uma lesão no jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, aí em Porto Alegre, e ficou bastante tempo afastado, retornando agora há poucos jogos, no jogo contra o Bragantino lá, foi um dos responsáveis, principal responsável pela nossa vitória, um jogador que com bastante rodagem em Série A, bastante experiência, agrega muito ao grupo, não só dentro como fora de campo também, e é um jogador que a gente aposta, sim, aposta bastante para que nos ajude aí nessa campanha final aí do Juventude nesse segundo turno.
Presidente Walter Dalzotto Júnior conversando com a gente aqui dentro do Show dos Esportes, falando da situação do Juventude. Mais alguma questão aí pro presidente, Lucianinho?
Não, acho que é isso, né? Projeção do jogo contra o Santos só, presidente. Eu acho que é uma pedreira aí que o Juventude tem no final de semana, né? Esse jogo não é tão simples assim, jogo domingo, 16h, e um adversário aí que também está precisando do resultado, né? Eu acho que por isso o jogo tem uma dificuldade maior para o Juventude.
É, um jogo de 6 pontos, a gente pode dizer, né? Porque o Santos também está numa situação próxima a nós na tabela e também tá buscando uma identidade melhor, buscando um equilíbrio melhor da equipe, e o Juventude tem que buscar a vitória, não tem outro resultado que nos sirva. A gente tem que respeitar a tradição do Santos, respeitar a camisa do Santos, mas é um jogo que nós não podemos deixar escapar a vitória para as nossas pretensões de permanência. Então, a gente sabe das dificuldades. O Carille, eu acho que vem para a 4ª partida no comando do Santos, já está passando uma identidade para a equipe diferente do trabalho do Diniz. Então, tem que ser respeitado, mas é um jogo que o Juventude tem que pontuar, tem que fazer os 3 pontos para que a gente consiga aí se sair dessa zona de rebaixamento aí e quem sabe almejar algo melhor na competição ainda durante esse segundo turno.
Agora isso é muito maluco, né, presidente? Porque olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e a gente já falou várias vezes com o senhor ao longo do campeonato, e uma das coisas que a gente bateu muito na tecla aqui quando a gente conversava com o senhor era o seguinte: o Juventude é um time que vende caro as derrotas, que busca resultados, mas assim, o Juventude, inclusive quando ele perde os jogos, É, dificilmente aquele jogo assim que o adversário massacrou o Juventude. Não, é aquele jogo apertado, ajustado, no detalhe o Juventude acaba perdendo. E quando o adversário às vezes pensa que vai ganhar o natural, o Juventude vai lá e rouba um ponto, consegue empatar. É, eu acho que o jogo contra o Corinthians é um belo exemplo disso que a gente tá falando, né? É, mas se a gente pegar os últimos 5 jogos, o Juventude perdeu 2 e empatou 3. E isso colocou o Juventude naturalmente dentro do Z4. Só que ao mesmo tempo, presidente, se o Juventude ganha uma partida, ganha duas partidas, o Juventude já sobe lá para a primeira página da tabela, porque o Atlético Paranaense, nesse momento, que é o décimo colocado, por exemplo, ele tem 4 pontos a mais do que o Juventude. Então é um campeonato meio esquisito, né? Meio achatado ali no meio.
É, um campeonato difícil, um campeonato equilibrado nessa zona intermediária, tu tirando, quem sabe, 3 equipes, 4 equipes lá que estão despontando ou que vão despontar ao longo da competição na parte de cima da tabela. Nessa parte intermediária, eu te diria que até essas definições para as equipes que vão ser rebaixadas vai ser até a última rodada, não tenho dúvida disso. As equipes vão estar brigando e como tu disseste, né? Uma vitória, uma sequência aí de 2 vitórias, o Juventude já pula para a primeira página da tabela. Nós nesse confronto contra o Atlético Paranaense, o Atlético estava 1 ponto de nós aí, em virtude da vitória. Então sempre tem o ser, se nós não tivéssemos o jogador expulso, nós tivemos um confronto muito bom lá contra o Corinthians, infelizmente deixamos escapar a vitória no final. Tivemos jogos onde o resultado podia ser favorável. Então agora é tu fazer os pontos que ficaram pelo caminho, senão nós vamos estar numa situação difícil no final da competição. Então, quanto antes nós conseguirmos pontuar e sair dessa zona ruim aí do Campeonato Brasileiro, melhor aí para que a gente tenha um campeonato mais tranquilo no final. A gente sabe das dificuldades, é um campeonato difícil, o Juventude com certeza, se não é o primeiro, é o segundo menor investimento em grupo de atletas. Então, mas a gente tem que fazer um esforço aí para a permanência da equipe na primeira divisão.
Bom, presidente, a gente quer agradecer mais esse papo aqui no Show dos Esportes e desejar aí um grande jogo no domingo, uma vitória aí para o Juventude, para dar aquela aliviada no ambiente, presidente, que é tão necessária nesse momento. Bom jogo aí, muito obrigado.
Obrigado, Lucianinho, obrigado, Diori. Com certeza precisamos dos 3 pontos aí para se afastar aí desse turbilhão aí, dessa parte de baixo da tabela. Um grande abraço para vocês e bom trabalho aí.
Grande abraço, muito obrigado, presidente Walter Dalzotto Júnior, nos atendendo aqui dentro do Show dos Esportes.
Jogo domingo, Diori, é jogo que passa, por exemplo, para São Paulo, Santos e Juventude, né? Para cá vai passar Inter e Bahia, né? São os horários, né? Os jogos da TV. Então o Juventude vai estar com a exposição para o Brasil, né? Para grande parte do Brasil, na verdade, porque São Paulo vaza para outros estados, né? Agora, e tem um jogo, eu acho que é do Fluminense, que talvez seja o jogo do Rio de Janeiro, deixa eu ver qual é aqui das 4. Eu acho que é do Fluminense, se eu não estou enganado.
Fluminense e Bragantino.
Isso. Então é o jogo isso aí. Mas é importante, né? Vai ter que buscar pontinho aí, vai ter que ganhar.
Agora eu vou dizer uma coisa também, né, Lucianinho? Aí o Juventude estava bem na tabela, vendendo caros resultados, engrossando os jogos, fazendo uma campanha sólida. Teve um momento que era com sobra o melhor gaúcho no Campeonato Brasileiro, à frente de Grêmio e Inter, e ninguém pode discordar disso lá atrás. Agora pode olhar e dizer, agora o Juventude tá abaixo. Mas o Juventude teve um momento que não esteve, nessa situação na tabela de classificação. Mas o Juventude teve todo esse processo aí de arrancada boa dentro do Campeonato Brasileiro e agora está no Z4. Aí o que acontece quando o time entra no Z4? Aí começa a ter um negócio de indisciplina. Aí um jogador faz um negócio aqui, outro jogador faz um negócio ali. Aí afasta 3 jogadores durante uma semana. E aí já é impressionante, né? É impressionante.
Pelo que eu entendi,
começa a aparecer
ali, Jorge,
tudo, né?
Sabe o que eu acho que aconteceu aí? Os caras estavam no jogo fora e deram uma fugida da concentração, só pode ter sido isso.
É o que eu imagino também.
Por questão de protocolo, né, Diori? Não pode, daqui a pouco tem que manter um certo cuidado, porque vai conviver com os demais atletas. E o último jogo tinha sido Juventude lá contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Sei lá, os caras daqui a pouco terminou o jogo, aquela coisa, os caras estão no hotel, não voltam direto para casa e, sei lá, né, saíram. Daí não pode sair do circuito, né? Tem que ter cuidado porque coloca em risco os demais companheiros. Imagino que seja isso, né? Pelo que o presidente falou, termos de, do porquê, né, dessa situação. Mas enfim. Paulinho Boa, acho uma pena, né? Um cara que estava fazendo bastante diferença no time do Juventude, né? O próprio Matheus Jesus também, jogador importante no meio-campo ali. Quem sabe se sair o Juventude titular. Reintegra, né? O Alisson tá saindo, né? Mas o Juventude já prontamente já buscou um lateral esquerdo e tá trazendo o Bilu, o atacante aí. Então, não sei se daqui a pouco o Paulinho também não sai em seguida. Vamos ver. Era bom se pudesse acertar isso aí, Diori, porque são jogadores que têm qualidade, principalmente o Paulinho Boia até agora no campeonato, né?
Claro, até pela importância que ele vinha tendo dentro do time do Juventude. Deixa eu lembrar que os destaques do esporte lá em GZH são sempre para Jardim Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio e possui saldo no seu FGTS, faça um empréstimo sem comprometer sua renda com a Facta, mesmo se estiver negativado. Então ligue 3021-7833, notícia na hora certa e já voltamos.
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Estamos de volta, 9:08, show dos esportes na Gaúcha, sempre na parceria de KTO.com. É, dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo, na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Na KTO.com você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. Acessa lá KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. KTO.com, para os apaixonados por esporte, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO. E hoje tem o bolão do show, hein?
Ah, é.
Vamos pensar, daqui a pouco a gente vai fazer os nossos prognósticos aí pro final de semana, Diori.
É, isso aí. E também a parceria do show para Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, são os parceiros do show dos esportes, para a gente seguir o nosso programa aqui e trazendo também entrevistas e a participação da nossa audiência. Deixa eu dar uma olhada aqui, não tem recado ainda, não trocou a trilha, então deixa eu mandar um alô, Lucianinho, para a galera que está mandando mensagem aqui, ó. Por exemplo, o Paulo Roberto está na escuta aqui. É, o Paulo Roberto está na escuta aqui, mandando mensagem, mandando recado aqui para o show dos esportes. É, deixa eu ver mais mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. O Francisco de Assis mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, na escuta do show. O Antônio de Sapucaia. É, tem uma galera aqui, o Diego Kubiak. Ele tá na bronca com o Patrick, que até quando vou ter que aturar essa tranqueira de Patrick no time titular?
Sabe que eu escrevi isso hoje em GZH, é? Olha, não acho que seja tranqueira, né? Eu só acho que o Patrick não tá rendendo bem no time do Inter como já rendeu. Pô, no passado ele foi naquela seleção do campeonato, no fim do Brasileirão, né? Destaque. E esse ano ele não tá conseguindo. Vamos lembrar do início do ano, onde era o Ramires o treinador, ele não se enquadrou. E com o Aguirre, não acho que ele está jogando bem, Diori. Se a gente comparar ele com outros jogadores do time, ele está...
E ele já teve fases melhores, né? Ele mesmo, né?
Então, não sei, cara. Daqui a pouco tem que dar chance para outro ali. O próprio Gustavo Maia, que chegou, daqui a pouco merece uma oportunidade. Tem o Maurício para jogar junto com o Tyson, o próprio Bosquilha. Daqui a pouco tem que testar, né? Eu gosto do Patrick, mas acho que ele está devendo um pouquinho.
Também
eu concordo
acho.
Aí com o ouvinte, né? Acho que o Aguirre tem como mexer essas peças aí para testar, né? Alguma coisa na sequência. Vamos ver, né?
É isso aí. Vamos conferir, vamos acompanhar. Bom, Lucianinho, tá na linha para falar com a gente Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético Mineiro, ex-profissional também da dupla Grenal. Rodrigo Caetano, boa noite.
Boa noite, Diori. Boa noite, Lucianinho. Todos os ouvintes da Gaúcha aí. Prazer falar com vocês novamente.
Boa noite. Eu quero começar já reclamando, Diori.
Reclama.
Tô aqui pra reclamar hoje. Como a gente não botou ninguém do Palmeiras, eu vou reclamar pra alguém do Atlético, né? Que tá
claro.
Na linha pra conversar com a gente. Pô, não gostei do jogo da terça-feira, Rodrigo. Pô, eu achei que tanto o Atlético quanto o Palmeiras jogaram pouquinho. Então eu tô reclamando publicamente aqui. Vocês não têm jogado mais. Mas o Galo até teve a chance de ganhar, né? Aquela bola na trave do pênalti ali, aquele lance que o cara fica se remoendo, acho que o resto da vida, né?
Eu espero que não venha a fazer falta na próxima terça-feira, né? Mas assim, No nosso entendimento aqui, o Atlético ainda tentou jogar, ainda tentou, teve 60% de posse.
Isso é verdade.
É claro que por estratégia do Palmeiras, e a gente não está aqui para ficar avaliando a estratégia do nosso adversário, que era talvez não tomar gol dentro de casa, mas a gente tentou. Agora, quando você joga com uma equipe que é qualificada também, que se dispõe a defender muito mais do que atacar, tudo fica mais difícil. Agora, como eu te falei, espero que na terça-feira não falte esse pênalti perdido, não venha a fazer falta, e a gente consiga realmente superar esse nosso adversário, né, agora nos nossos domínios e com aí a presença do nosso torcedor. Mas não foi um jogo realmente vistoso, foram poucas chances de gol, mas eu penso que assim, né, para o Palmeiras, que estava jogando dentro de casa, a gente também esperava que eles fossem também sair um pouquinho mais para o jogo, e isso não aconteceu.
Quase fui para o Procon, Diori, depois do jogo.
Pediu o reembolso do pacote de assinatura ali?
Não, eu já paguei, não adianta,
não,
já foi.
Não, aí não dá, né?
Mas eu concordo com o Rodrigo, eu acho que o Atlético pelo menos tentou, né? O Palmeiras nem
tentou.
Isso. Tentou. E claro, agora o Atlético decide em casa. Daí eu acho, eu não sei, eu gosto muito do time do Atlético, Diori. Eu acho que o Atlético vai beliscar mais coisa do que um título só.
Eu falando assim, até em cima dessa tua colocação aí, falando especificamente de um jogador, Rodrigo, que assim, eu particularmente imaginava, né? Pô, eu acho que esse cara vai jogar fácil aqui no Brasil, né? Não vai ter. Vai ser daquelas contratações que vem do futebol do exterior, que chega aqui e sobra. Mas eu talvez não esperasse que fosse sobrar tanto. E mais do que isso, que fosse jogar tantas partidas em tão alto rendimento, puxando a fila e sempre na ponta dos cascos, que é o Hulk. O quanto surpreende a ti e a diretoria do Atlético Mineiro, não só os números e o resultado dele dentro de campo, mas o resultado físico do Hulk?
Olha, Diori, assim, o que mais surpreende a gente em relação ao Hulk, que eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele, é realmente o profissionalismo, né? Então, isso que vocês veem dessa condição física dele é muito por conta do que ele se prepara, do que ele é comprometido, do que ele é exemplo nos treinamentos. Então, assim, quando você busca um jogador do exterior, já consagrado, vencedor, em todas as ligas que ele passou, por mais que você tenha a expectativa que ele dê certo, você fica muito, muitas vezes, receoso. Qual vai ser o nível de exemplo que ele vai servir para os demais? Então ele, assim como o Diego, de forma mais recente, o Diego Costa, surpreendem muito também por aquilo que eles fazem no dia a dia. Então, assim, aquilo que ele vem desempenhando nos jogos não é nada diferente do que ele desempenha nos treinamentos e no que ele serve de exemplo para os mais jovens. Então, para nós, né, que trouxemos eles, ambos, né, esse é o maior resultado que podíamos ter. Porque não é fácil, né, para quem tem histórico, que ambos têm, chegar aqui e realmente se comprometer com a causa, se comprometer com o projeto. E o Hulk realmente tem sido, talvez, até o presente momento, o grande destaque do futebol brasileiro. E espero que a gente consiga manter isso até dezembro, né? Porque depois de hoje, com esse adiamento aí das rodadas, tudo leva a crer que nós vamos adentrar dezembro adentro. E é muito triste para o futebol brasileiro passar essa mensagem de falta de organização no que diz respeito ao seu calendário. Principalmente no nosso caso, né, Diori e Lucianinho, que hoje somos líderes. Nós não temos nenhuma garantia de como vai ser lá no final, mas hoje somos líderes e a gente queria muito que o calendário fosse preservado. Mas, infelizmente, por conta dessas questões relacionadas à CBF, Seleção Brasileira, já temos aí a situação de entrar dezembro adentro.
Mas o Atlético tem problema de tempo de contrato com algum desses jogadores ou não é isso, Rodrigo?
Que é exatamente? Não é isso, Lucianinho.
Não é isso.
O problema nosso é justamente, nós estamos emendando o ano de 2020 com 2021 e muito provavelmente a gente não sabe quando que vai terminar o Campeonato Brasileiro, né, dessa forma. E para nós, que, como eu disse, somos líderes, estamos líderes, garantia nenhuma de que sejamos lá no final. A gente gostaria muito que não tivesse esse tipo de interrupção que vai ter. Mas se os nossos concorrentes vão ter a parada, nós vamos ter que ter também. E você sabe que quando chega ali novembro, dezembro, o acúmulo de competições, de jogos decisivos, a probabilidade de você perder jogadores por lesões, uma estafa física, mental, é muito grande. Entendeu? É difícil você manter esse nível de performance. Mas, infelizmente, a seleção brasileira, o técnico da seleção brasileira, fez a opção de convocar 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro, em detrimento, né, de uma equalização aí do calendário brasileiro atual.
É isso. Isso é um problema, né, Rodrigo? Porque a gente... É óbvio que isso foi assim para todos, né? Mas cada clube sente da sua forma, cada elenco sente da sua forma, mas o resultado, particularmente, que a gente tem visto, de ter emendado o ano de 2020 com o de 2021, tendo praticamente uma semana de um término de uma temporada para outra, com o começo dos estaduais, ainda que alguns clubes tenham conseguido dar férias de alguns dias, uma semana ou duas para os jogadores ali. É basicamente o seguinte, tá? Tirando o Atlético Mineiro, que contratou jogadores de alto nível, com muita qualidade. O Flamengo, que tem um elenco absurdo dentro do futebol brasileiro, tanto quanto o Atlético, que são times que são propositivos, que têm qualidade técnica e conseguem jogar um bom futebol, invariavelmente o que a gente acaba acompanhando é um futebol de baixíssima qualidade. É um futebol assim, num upa-upa, é um futebol todo mundo se fechando, todo mundo parece que jogando por uma bola ali e acaba prejudicando o espetáculo como um todo, né?
Jory, não tem como ser diferente. Infelizmente, você imagina, nós aí temos um jogo a cada 3 dias e meio. Graças ao bom trabalho aqui da nossa fisiologia, departamento médico, liderado pelo Dr. Rodrigo Lasmar e pelo Cristiano Nunes, que é nosso preparador físico, nós não temos tido problemas maiores de lesões. Tivemos agora com o Diego Costa, que é um jogador que teve um longo período de inatividade. Mas vários clubes têm tido. Então é uma questão que você não supera a questão física. Não tem como. Não tem como você exigir um bom futebol. Agora, o que nós lamentamos é que principalmente a seleção brasileira, ela poderia, nesse momento, se utilizar do bom senso e o treinador da mesma forma, pela situação que a seleção brasileira se encontra nas eliminatórias, de ser colaborativa no sentido de equalizar o calendário do futebol brasileiro, que ele é o único que ainda não foi equacionado em todas as grandes ligas mundiais. E realmente, não levando isso em consideração, convocou 5 jogadores que atuam no futebol brasileiro, o que vai acarretar com adiamento de 3 rodadas para frente. Eu pergunto para vocês, vai terminar quando? O Campeonato Brasileiro vai terminar depois da final da Libertadores e depois das 2 finais de Copa do Brasil. Vocês acreditam que realmente que o melhor futebol vai ser jogado em dezembro? Depois de ter emendado a temporada 2020 com a 2021?
Ah, com certeza não, né? Com certeza não.
Impossível. E aí eu falo, e já declarei hoje, como é que nós vamos exigir que os clubes se unam, que os clubes pensem nisso, se a seleção brasileira e a CBF, que ficam no mesmo prédio, no mesmo endereço, não conseguem se comunicar privilegiando o melhor para o futebol brasileiro? Nós vamos exigir dos clubes? Então, assim, é muito difícil. O prognóstico é terrível em relação ao futuro do futebol brasileiro, porque 2022 vai ser consequência e teremos sequelas do que está sendo 2021, lamentavelmente.
Bom, a gente estava falando aí de contratação do Hulk, mas eu achei até quando o Diori começou a falar, enfim, a enumerar as qualidades, eu imaginei que o Diori vai falar do Nacho Fernandes. Essa contratação eu também considero, olha, cirúrgica do Atlético Mineiro, Rodrigo. Como é que foi trazer esse jogador e a resposta que ele está dando aí? Porque o Hulk também é um baita jogador e está sendo o grande diferencial, mas o Nacho acho que está jogando demais também aí no Atlético.
Na verdade, assim, na época em que eu estava no Inter, e a gente fez proposta ao River pela contratação do Nacho, os números eram realmente fora da realidade do futebol brasileiro, porque ainda o River se via naquele ciclo ainda de não ter ainda um desmanche daquele River Plate campeão de tudo que foi. Então, obviamente, que os números eram outros. Quando no Atlético Mineiro nós vislumbramos essa oportunidade, a possibilidade foi outra, e aí nós entramos firmes. E aí, pelo fato de já conhecer os agentes do atleta, o próprio presidente do River Plate, eu acho que aí as coisas, não vou dizer que ficaram mais facilitadas, mas elas foram menos difíceis. E aí a gente conseguiu contratar, porque, Lucianinho e Diori, desde que aqui cheguei em janeiro, realmente o Nacho foi a aquisição que o Galo fez, né? Porque Hulk, Diego Costa, Dodô, Tietê e também o Nathan Silva, que retornou do Atlético Goianiense, zagueiro que se afirmou rapidamente como titular da equipe, foram jogadores que não tiveram assim, um investimento inicial, né? Então, assim, muito desse elenco do Galo, ele foi montado ao longo desse período todo, mas o investimento do ano do Galo foi no Nath Fernandes, para a gente entender que era um jogador com características distintas de tudo que tínhamos aqui, e realmente ele comprova a cada jogo que encaixou como uma luva aqui na nossa equipe.
É uma contratação importante. Agora, o Diego Costa, Rodrigo, fala um pouquinho pra gente de como foi a tratativa para trazer esse jogador, que eu particularmente considero um jogador incrível, de muita força, de técnica. É, um jogador assim que tem além de toda a qualidade que tem, ele consegue com a garra, com a pegada, aquela pegada assim que o colocou dentro do Atlético de Madrid, parece com a alma daquele clube, treinado pelo Simeone, e que conseguia ainda elevar a qualidade que ele tem, que é, eu reputo assim como um grande centroavante.
É, Jori, é verdade, porque ele, além de tudo isso, ele tem apenas, né, 32 anos, né? Então, ele não voltou aqui para encerrar a carreira. Ele tem apenas 32 anos. É claro que o longo período de inatividade, enquanto ele fez as suas escolhas, realmente, no último jogo, ele acabou sentindo um desconforto muscular. A gente está tratando intensivamente ele para ver se na terça-feira, pelo menos, ele esteja à disposição, porque estamos hoje em São Paulo para o jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Mas a gente espera que a recuperação dele possa ser plena para terça. Mas o Diego também chegou assim com... sedento em conquistar títulos, muito feliz pela primeira oportunidade e experiência de jogar no Brasil, né? Um cara que jogou durante quase que toda a sua carreira em duas grandes ligas, né? A Liga Espanhola e também na Premier League, no Chelsea. Então ele tem essa questão competitiva, um jogador que briga por toda a bola. Ele é um jogador que faz muito bem o pivô, ele aparenta ser um jogador somente de área, mas ele tem muito boa técnica quando sai da área. Ele por ser alto, né, por ser um jogador aí de quase 1,90m, ele é um jogador que aparenta ser lento, mas muito pelo contrário. Ele é um jogador com boa dinâmica, com boa velocidade. Então, assim, tenho certeza absoluta aí que com o passar dos jogos, com o ritmo, ele vai ser realmente aquele jogador que não tínhamos, né, com características distintas. E temos outros bons atacantes, Vargas, Sacha, Savarino, Keno, mas com aquela característica de pivô, realmente o Diego é impressionante a capacidade que ele tem de suportar os defensores. Não por acaso ele, como eu disse, jogou quase durante 10 anos em duas ligas com muita exigência.
E qual foi a extensão, Rodrigo, da lesão, né? Porque preocupou muito, ele estava correndo, já caiu, botou a mão na coxa, para o jogo da terça-feira não tem como, né? Lesão muscular
não,
é difícil.
Mas a gente está com esperança. Tratamento intensivo, ele ficou em BH, nós deixamos lá uma equipe de fisioterapeutas justamente para fazer um tratamento intensivo, até pela posição, né, dele, que é um jogador que pode fazer uma função justamente de um pivô, de uma necessidade, a gente vai levar até os últimos instantes. Então, a gente não descartou essa possibilidade, não. Não é simples, mas não descartamos, não. A gente tem esperança, sim, que ele possa estar presente, porque, para nós, todo jogo é uma decisão. Mas esse de terça-feira, sem dúvida nenhuma, será o mais importante até então, porque pode nos...
Chega na final, né?
Uma final de Libertadores.
É.
Exatamente.
É, isso não é toda hora, né, Rodrigo? Não é toda hora que tem uma
final de Libertadores. Mas eu acho, Jorge, né, que vai ser difícil pegar o Atlético no Brasileiro, hein? Eu acho. Por mais que o Flamengo tenha qualidade, jogos atrasados, a gente sabe disso, mas o Flamengo entra meio que na obrigada, né? O Atlético já fez aqueles pontos, o Flamengo vai ter que fazer. E claro, tem muito jogo ainda pela frente. Isso que o Rodrigo falou antes, aí, da questão toda do campeonato ser espichado ainda, avançar dezembro. Então fica essa isso, dúvida.
Isso,
né?
Isso para nós, Lucianinho e Diori, que é a discussão, né? Porque, assim, quando você vem num bom aproveitamento, como a nossa equipe, a gente quer mais é que os jogos aconteçam, né? A tendência é essa, de manutenção do bom momento pelo maior período possível. Quando você tem essa parada, e justamente uma parada porque os seus concorrentes vão ter a condição de jogar mais lá na frente, sempre é pior. Mas ok, não tem solução, né? Solucionado está aí. E vamos acatar aí, mas sem dúvida nenhuma que a nossa intenção era que o campeonato acabasse dia 5, coisa que não vai ocorrer.
Não custa perguntar, né, Rodrigo? Não custa perguntar, o Atlético até o final do campeonato não contrata mais ninguém, né?
Não, zero de possibilidade. A gente nunca ventilamos essa possibilidade, viu, Diori? Porque nós fizemos contratações pontuais esse ano. Graças a Deus, todas elas vêm dando o resultado esportivo que esperávamos. E, assim, nós temos um elenco que, no nosso entendimento, ele foi preparado para brigar em todas as competições. Então, não é, assim, uma oportunidade que fosse realmente para agregar muita qualidade ou aportar realmente algo diferente, a gente até pensava, mas hoje não pensa e a gente não vai fazer nenhum movimento nesse sentido. Conseguimos manter o nosso elenco na janela de transferências, né? Vendemos, na verdade, dois atletas, que foi o Marrone e o Gabriel, o zagueiro. Com muito sacrifício a gente conseguiu manter esses atletas mirando o resultado esportivo. Bom, tomara Deus que ele venha até dezembro em todas as frentes.
Muito bem, senhor Rodrigo Caetano conversando conosco. Algo a mais, Diori, para perguntar e para o Rodrigo Caetano? Acho que tratamos as questões todas, né? Enfim, o Atlético está bem em três frentes, né?
Vou aproveitar para colocar uma questão aí de dupla Grenal em relação à situação do Grêmio. É porque um dos jogos atrasados que o Grêmio tem no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, o Atlético acaba tendo essa partida também é contra a equipe do Grêmio, que foi aquele jogo isso, até do período da convocação, né?
Exatamente, 19ª rodada, né?
A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Rodrigo. Eu sempre falei ali e volto a repetir aquilo que eu falava lá atrás, é o seguinte. A melhor coisa para o Grêmio nesse momento é não enfrentar o Flamengo e não enfrentar o Atlético. Porque hoje o Grêmio está... Eu estou trazendo o discurso daquele momento, né? Naquele momento o Grêmio estava despedaçado, estava juntando os cacos, se organizando. O Grêmio dá sinais de recuperação. Passa a preocupar mais o enfrentamento contra o Grêmio nesse sentido, no momento em que o Grêmio, por exemplo, vai lá e ganha do Flamengo no Maracanã e começa a dar uma direção no seu rumo?
Olha, Jori, eu nunca vou imaginar, independentemente do clube que eu estiver trabalhando, que terei algum tipo de jogo simples ou fácil contra a dupla Grenal. Eu conheço bem ambos os clubes, sei da tradição. Então, independentemente de momento, e ficou comprovado isso quando tanto o Grêmio como o Internacional venceram o Flamengo. Quais são os dois clubes que venceram o Flamengo no Maracanã? Quais são as duas derrotas do Renato Gaúcho sob o comando do Flamengo? Na dupla Grenal. Então, para nós que conhecemos, que somos da aldeia, surpresa zero. Então, assim, qualquer enfrentamento contra Grêmio e Inter, seja dentro ou fora de casa, será dureza. O que eu posso te dizer, assim, agora, voltando o público, né, nos estádios, o Galo tem 18 jogos pela frente ainda no Campeonato Brasileiro, 10 deles dentro de casa. E, em tese, com o apoio do nosso torcedor, obviamente que é um reforço a mais, mas é garantia zero de resultado. Nós vamos ter que lutar muito. E temos dois jogos com o Grêmio, né? A única equipe que ainda nós temos que jogar duas vezes. O respeito é absurdo e a gente sabe que, principalmente na mão aí do Filipão, já organizou a equipe, já é outra equipe competitiva, retomando as tradições do Grêmio, assim como o Internacional também, que vem subindo na tabela. Serão jogos duríssimos, mas as nossas aspirações realmente são de título, de conquista de um título que o Galo não tem há 50 anos. Imaginem vocês o que significará para nós esses dois anos, dois meses e meio pela frente aí, né? inúmeras competições, Libertadores, Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro que o clube não conquista há 50 anos. Então é um jogo decisivo atrás do outro e nós aqui temos que trabalhar mentalmente os atletas para que eles tenham esse entendimento. E é isso que a gente vai fazer.
Muito bem, senhor Rodrigo Caetano, obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes. Aí um bom final de semana, uma boa rodada aí para o Atlético e terça-feira estaremos de olho aí, quem sabe o Galo indo para a decisão da Libertadores. Abraço.
Valeu, Lucianinho. Valeu, Diori. Obrigado, viu? Um prazer enorme falar com vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes da Gaúcha. Abração a todos os amigos aí, especial lá Santo Antônio da Patrulha, né? Cidade natal que estou com saudade, faz tempo que não posso visitar. Tá bom? Um abração aí, boa noite a vocês.
Valeu, grande abraço. Muito obrigado, Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético Mineiro. Rodrigo, que até o ano passado estava no Internacional, depois foi para o Atlético. O Atlético já tinha um elenco qualificadíssimo no ano passado. O Sampaoli, no meu modo de ver, Lucianinho, fez um trabalho bem abaixo da régua, bem abaixo da expectativa, porque o Sampaoli pegou o Atlético tendo só o Campeonato Brasileiro e ainda assim teve dificuldades de se impor dentro da competição.
Grande xaropão o Sampaoli, vamos combinar,
chato,
né?
Chato, encheu o saco, reclamou. Bah, olha, o Sampaoli no Santos eu recomendaria. Agora o Sampaoli do Atlético Mineiro, olha, já vai tarde. Com todo respeito ao Sampaoli. Aí o Atlético, obviamente, contratou outros jogadores, trouxe peças aí que a gente citou ao longo da entrevista. E o Atlético Mineiro hoje, com o comando do Cuca, que foi campeão da Libertadores lá em 2013, faz um trabalho aí que pode ser campeão de qualquer uma das competições que o Atlético disputa, né?
É, eu acho que o Sampaoli deixou a desejar e o Cuca tá fazendo o trabalho. Claro, tem jogadores importantes que chegaram aí. É um grupo diferente, né? Principalmente o Hulk, o Nacho Fernandes e agora o Diego Costa. Aliás, é uma dificuldade de falar Diego Costa, porque tem Diego Souza, Douglas Costa e agora Diego Costa. Para tu acertar essa combinação, eu vou dizer que eu tenho que ligar aqui os dois neurônios ao mesmo tempo para acertar.
É, dá uma fumaça, né?
Se tu embaralhar tudo isso aí, não é difícil, porque tem Douglas Costa, tem Diego Costa e tem Diego Souza. Então é tudo meio parecido aí, mas enfim, vamos lá. Todos têm qualidade, né? Mas o Diego Costa é uma baita contratação. Tem razão, né? Um cara diferenciado, né? E novo, né? 32 anos, tem lenha pra queimar ainda aí, né?
Ah, com certeza.
E uma pena a lesão. Claro que o Rodrigo Caetano deu aquela de dar um mistério, né? Mas não vai jogar terça-feira, né? O cara teve uma lesão muscular, teve que sair no meio do jogo. A experiência nos indica que no mínimo uma semana o cara vai ficar fora de combate, né? O risco de ter uma lesão mais grave. A gente sabe que faz parte do mistério, mas honestamente eu não acredito que ele vá conseguir jogar, né?
É, eu acho bem difícil dele estar 100% depois da forma como ele saiu.
A gente vê futebol há muito tempo, né? Não existe milagre, assim, se é lesão muscular e mesmo sendo um grau 1, assim, que é o grau mais light, uma semaninha pelo menos o cara tem que ficar de molho, né?
É. Com certeza. Ô Lucirinho, deixa eu ler uma mensagem antes da gente sair para o intervalo aqui e lembrar também a parceria de KTO. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. A mensagem do Márcio. Com todo respeito ao grande profissional Rodrigo Caetano, mas o brasileiro sempre terminou depois das finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas aí não é fazer uma defesa do Rodrigo, porque a opinião é dele, a opinião é do Rodrigo, a manifestação é do Rodrigo, mas o que ele estava colocando é que o brasileiro, diante das datas atrasadas que tem e diante dos adiamentos, principalmente dos jogos da seleção brasileira, o brasileirão ele não vai terminar no começo de dezembro, ele vai entrar dezembro adiante, ele vai, sei lá, vai quase ao final de dezembro, sei lá até onde é que vai, né, Lucianinho? Então,
ah, que
esse
confusão,
que é,
hein?
Esse que é o problema.
E quem,
né,
marcou férias, o que que faz, Diori?
Azar, né?
Azar,
tá no
azar
papel.
Azar do goleiro. Mas é complicado. Acho que o Rodrigo Caetano tem um pouquinho de. Né, tem a razão do Atlético. Né? Tem que ver o lado do time dele. Tem que ver o lado do Atlético. E é ruim mesmo essa administração aí. Mas eu entendo por outro lado o Tite, né? Que quer contar com os melhores para poder se classificar para a Copa, né, Diori?
Não,
então,
não,
quando
seria,
o Rodrigo diz assim, ah, é que a CBF tem que dialogar com a seleção, bom, óbvio. Mas
claro.
O Tite também tem direito de pegar os melhores, né?
Óbvio. O que eu vejo razão de todo mundo. Na verdade, a realidade, o
problema
dessa discussão...
O calendário.
É, o problema dessa discussão, Lucine, é o seguinte, é que todo mundo tem razão.
É isso.
Todo mundo tem razão. Se a gente sentar do lado do Tite, a gente vai ver a razão do Tite. Se a gente trocar de lado e sentar do lado dos clubes, a gente vai ver a razão dos clubes. O problema é que no meio do caminho tem um problema ali que não é solucionado nunca, que é o calendário. E aí tu pegou
o X da questão. A pandemia, né, Diori? A pandemia que ela apertou o calendário de 2021. Não adianta, também tem isso, né? O brasileiro começou depois do normal, né? Do tempo normal. A gente avançou. O Inter podia ter sido campeão brasileiro em fevereiro. O campeonato terminou em fevereiro do ano passado. Né? O campeonato de 2020 acabou em fevereiro de 21. Então ali tu já empurrou pro começo. Acho que foi em maio, o brasileiro começou maio, final de maio. Então, não tem milagre, né? Os dias têm ainda 24 horas. Os meses, dependendo do mês, é 30 dias, 31 e fevereiro 28. Não tem dia a mais, não tem o que fazer, né? Não tem milagre nisso. Então a gente vai ter que comer dessa massa aí, vai ter que dar um jeito, acertar esse caminho todo aí.
É, e para dar uma descontraída aqui, Lucerinho, antes do intervalo, o Marcelinho diz assim, imagina aparecer um Douglas Souza. Não, aí eu vou pro intervalo
e vou dar um... O que falta nessa combinação é o Douglas Souza.
Vou abrir a janela e vou respirar um ar puro ali, porque deu um nó no cérebro agora, Lucerinho.
Não, tá louco. Não, e outro dia que no jogo do Grêmio tinha dois Léo Pereira. Tinha o Léo Pereira do Flamengo e o Léo Pereira do Grêmio. Imagina o Manhaco que tava narrando, lá vai Léo Pereira. Ele tinha que dizer toda hora, é o Léo Pereira do Grêmio. Né? E chega pra desarmar o Léo Pereira do Flamengo. Tá louco.
E o jogo do Santos, Lucerinho, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que lá pelas tantas, o Santos fez uma grande defesa evitando o gol do Santos.
É.
Cara, não dá. Como é que o cara explica pra quem tá em casa?
Não tem como explicar. Não tem. Vamos pro intervalo, 9h38. Daqui a pouco tem o bolão do show. Daqui a pouco vamos falar do Atlético Paranaense também aqui no programa. Sempre lembrando, KTO.com e Unidos, intervalo e a gente já volta.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br. Ligue para 0800-720-1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Os ingleses têm o melhor detetive da história.
Elementar, meu caro Watson.
A rainha mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo.
Very good.
Chegou o British Bacon Dália, o autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Chegou a grande oportunidade do ano para quem pensa em construir ou reformar, o aniversário Elevato. Tudo em 14 vezes sem juros ou, se preferir, a Elevato paga a instalação de carpetes e de pisos vinílicos, laminados e de madeira. Mas é só até 30 de setembro. 14 vezes sem juros ou instalação grátis. É só no aniversário Elevato. Passe em uma de nossas lojas e aproveite esta oportunidade. Elevato, sua casa, nossa causa.
Grupo IESA apresenta novo Fiat 500 elétrico. O futuro é agora. Com design icônico, autonomia de até 460 km. Ele é potente e sustentável. Descubra como é dirigir um carro 100% elétrico. Venha fazer um test drive exclusivo na IESA Fiat. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Atenção, torcedor da dupla Grenal!
Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração, além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de faca e garfo?
Então te liga na promoção De Carona com a Gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado?
Para participar, acesse bit.ly/decarona2021 e envie a resposta junto com os dados solicitados. O regulamento completo está em GZH.
Participe! É o nosso De Carona com prêmios imperdíveis.
Realização IESA e Claro. Certificado de autorização CCAP-ME. Número 03.014970/2021.
Promoção Rádio Gaúcha.
Esportes 9h43. Depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com e Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria do show.
E eu lembro, Diori, sempre de Jardines Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. E Facta, possui saldo no seu FGTS? Faça um empréstimo sem comprometer a sua renda com a Facta mesmo. Se estiver negativado, ligue 3021-7833. 3021-7833 é o recado da Facta. Junto com o Jardines Ponqueado Chevrolet aqui, com os destaques sempre de GZH. Tem uma coluna hoje que eu fiz lá, de olha, que pô, rendeu
é mesmo?
Muito o mau negócio feito pelo Grêmio. Eu falo sobre a questão do Diogo Barbosa, cara. Que negócio ruim esse.
Ruim, né?
Pá!
Que erro.
É um erro ali, não sei, mal o pessoal acho que não olhou direito o que que era, quanto o Grêmio ia gastar, porque muita grana, né? Por mais que o jogador que chegou para se titular, aquelas coisas que a gente sabe, mas custou muito caro, né, pro Grêmio, e poderia custar mais caro. O Grêmio deu sorte que ele não vai atingir o número de jogos, ou seja, o número de 60% das partidas do Grêmio na temporada, porque restam 18 jogos até o final e o Grêmio, e ele teria que jogar 19, então não vai fechar a conta, né? Senão o Grêmio tem que pagar mais uma grana ainda pro Palmeiras. Imagina só. E ele tem contrato até 2023, né? Vai continuar igual, mas o Grêmio teria que desembolsar essa grana a mais. Que problema, hein? Deu sorte o Grêmio nessa aí.
É, acabou escapando desse gatilho aí, o Grêmio.
Na sorte não, né? Porque pagou muito e pra ter pouco.
Mas eu vou dizer assim, ó, pro Grêmio era melhor pagar, né? Porque daí era sinal que tava rendendo.
Sim, claro, mas mesmo assim, mas ia pagar bastante para um lateral esquerdo. A gente sabe que por vezes uma posição que não é, os jogadores não são tão caros assim no mercado, mas enfim, né? O Grêmio se livrou de gastar um pouco mais nessa situação aí. E ele nunca se firmou, né?
Não.
Ele chegou naquele momento em que o Caio Henrique saiu, veio para ser o titular, porque o pessoal contesta o Cortez, que o Cortez não dá, mas o Cortez tá sempre ali para jogar, né? E o Cortez dá conta do recado, e o Cortez já levantou taça. Eu acho que, por vezes, o pessoal pega um pouquinho no pé do Cortez aí demais. Claro que ele não é o melhor jogador do mundo, tem dificuldade no cruzamento, isso a gente sabe, mas é um cara que se entrega, é um cara que já fez a sua parte no clube, né? O Diogo Barbosa chegou e não fez nada, muito pouco. Chegou em setembro do ano passado.
Muito pouco, Lucinho. Bah, deve demais. Olha aqui, Lucerinho, churras Langiru feito de especialista para especialista. Deixa eu até trazer uma informação aqui do nosso parceiro Langiru, parceria da arbitragem aqui dentro do Show dos Esportes. Prêmio Exportação RS reconhece trabalho da Langiru no segmento alimentos. Cooperativa Langiru, mais uma vez, integra seleto grupo de organizações gaúchas homenageadas pela atuação no mercado internacional, laureada com destaque setorial alimentos no 49º Prêmio Exportação RS. A entrega da premiação ocorreu em evento no dia 23 de setembro, ontem em Porto Alegre, quando a cooperativa também recebeu a distinção especial Exportador Ouro. Reconhecimento voltado às empresas que figuram entre os vencedores em 5 edições, incluindo a atual. Então, um forte abraço aos cooperados, aos companheiros da cooperativa Langiru, que fazem um trabalho muito legal, aquela região ali de Teutônia, e muitos produtores, muitas famílias que atendem e que são atendidas pelo trabalho feito pela Langiru. Então, nosso carinho, nosso abraço e o nosso apreço por esse trabalho prestado, um trabalho que tem um viés comunitário muito bacana.
Grande abraço lá para a turma da Langiru em Teutônia, também todo mundo sempre acompanhando o show dos esportes. 9h47.
Vamos fazer o bolão?
Vamos. Deixa eu pegar meu... Bom, anota a tua aí, porque tu que vai estar segunda, eu tô fora segunda.
Anota, eu já vou
mas
fazer
vou estar
aqui,
te acompanhando, porque eu vou acertar os 3 jogos.
Eu vou abrir o grupo do show. Não, eu vou abrir a conversa contigo aqui no WhatsApp, aqui, ó. Lucianinho. Pá. Tá. Beleza.
Tá, então eu começo hoje. Sempre tu começa, hoje eu começo. Vamos começar então pelo Juventude. Juventude e Santos. Placar é 2-1 Juventude. Vitória do Juventude sobre o Santos.
2-1 Ju. E o placar do...
Fale.
O placar do Jory vai ser 1
Eu não ia deixar
zero.
Dar o placar quase.
Ju.
Eu vou de 1-0 também.
Opa, temos um integrante aí para participar, 1-0 também.
Mas
eu gostei, aí eu gostei.
Como diria Mussum, Marcelo Debones.
E
aí, Piazada.
E aí, Piazada, beleza?
Como é que tá?
Tamo aí, tranquilo. Então o Debona vai no 1-0 também, hein? Olha
isso
só.
Isso aí. Vamos pro Internacional aqui, então, Luciano.
Eu vou no ambos marcam, então, 2-1. Bom, Inter, jogo das 4... Bahia aí com salário atrasado, jogadores não querendo dar entrevista, não querem concentrar, acho que vai ser 2-0 pro Inter. Só da minha suspirada.
Gostei.
2-0 pro Inter. Eu ia botar 3, mas acho que não vai chegar a 3. Acho que 2-0 vai fechar.
E eu vou no 3 aqui. E eu quero ver o Debona.
Eu iria no 3 também, mas aí eu achei também que não chegaria, mas aí eu acho que vai chegar. 3-0.
Ah, vocês combinaram? Isso é tudo combinadinho?
O Debona veio pra me imitar aqui no programa.
Ah, para isso aí. Vamos parar com esse troço aí. Bruxismo aí.
E pra fechar, o Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Grêmio embalado. Venceu o Flamengo. Vem com tudo. Assim, ó, vem com
sede. Não sei se esse Atlético vem 100%, né?
Esse é o ponto.
Então, meus amigos, eu vou botar uma vitória... Sei lá, o Grêmio tá lá de começar a ganhar mesmo, né? Eu vou botar 1-0 pro Atlético. Pro Grêmio. Contra o Atlético. 1-0 a Grêmio contra... É 0-1, na verdade, né?
0-1.
Vou botar na KTO isso também. E aí, Jory, o que tu vai?
Eu vou botar uma goleada pro Grêmio.
Olha só.
0-1.
Ah, bom, tá.
eu não vou ser original nesse palpite. Eu acho que é um azerinho bem construído, assim, né?
Não, 1-0 é goleada.
Fechadinho, duas linhas de 4, né?
Se espirrar
guardando
saúde,
cada,
aquelas coisas.
Guardando cada palmo daquela grama sintética, assim. E pra ti, Debona?
É, eu acho que esse ponto do Atlético estar envolvido na Sul-Americana é muito importante pra levar em conta, né? Eu, pra mudar um pouquinho, então, eu vou de 2-1. Eu acho que o Grêmio vai ganhar, tá?
Eu não sei, 1-2,
né? Eu não tenho uma informação de quantos ou se vai efetivamente preservar o Atlético. Eu acho que sim. Mesmo que não preserve, não dá pra negar que o foco nesse momento da semana tá numa eventual final de Sul-Americana, né? Então acho que é 1-2.
É, 1-2. Pois é, meus amigos.
Então tá fechado aqui, ó. Palpites. Juventude, Lucianinho, 2-1. Diori, 1-0. Debona, 1-0. Vitória do Juventude contra o Santos. Lucianinho, Debona e eu todos botaram vitórias. Internacional contra o Bahia, Lucianinho 2-0, Diori Debona 3-0. E Atlético Paranaense e Grêmio, Lucianinho 1-0 para o Grêmio, Diori 1-0 para o Grêmio e Debona 2-1 para o Grêmio, o bolão do show para
em
a KTO,
resumo,
Underline Brasil.
Confiamos nos 100% dos gaúchos aí, então. Né?
É isso 3, aí, 100%.
Em todos os palpites aí. Jolly, deixa eu fazer o seguinte, ó, 9h51, vamos
nós
fazer...
Nós temos mais um intervalo, né?
É, eu ia te dizer isso, a gente não conseguiu contato aí com o Christian Toledo, ele pediu 2 minutinhos, mas pra gente não perder esse tempo, Vamos pro intervalo. A gente volta para fechar o programa. Tomara que ele consiga nos atender, senão, obviamente, fica aí para a gente bater um papo aí, claro. Quem sabe amanhã na programação da rádio. Mas vamos lá, intervalo e a gente já volta.
A Claro tem tudo junto e conectado com o primeiro 5G do Brasil. E uma novidade exclusiva, o smartphone com tecnologia 5G mais barato do Brasil. Moto G50 em 21 vezes de R$ 47,99 no Combo Multi. Acesse claro.com.br, ligue para 0800-720-1234 ou vá a uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento.
Eu pela solidez.
Eu invisto pela rentabilidade.
Eu porque amo o aplicativo.
Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Qual é o segredo para se tornar uma marca lembrada e preferida? Para a rede de farmácias São João, a receita é coragem, fé, esperança e muito trabalho. Rede de farmácias São João, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021, grande empresa. Entre todos os segmentos, são mais de 800 lojas presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Farmácias São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Todo dia tem sabor de bom dia, com queijo Santa Clara. Cada fatia, um pedacinho de alegria, tá na mesa da sua casa. Olha só, não repara, cada um com sua mania. Mas queijo é Santa Clara, não inventa. Quer saber? Nem tenta. Queijo é Santa Clara. Não adianta, queijo tem que ser Santa Clara.
Chegou a grande oportunidade do ano para quem pensa em construir ou reformar, o aniversário Elevato. Tudo em 14 vezes sem juros ou, se preferir, a Elevato paga a instalação de carpetes e de pisos vinílicos, laminados e de madeira. Mas é só até 30 de setembro. 14 vezes sem juros ou instalação grátis. É só no aniversário Elevato. Passe em uma de nossas lojas e aproveite esta oportunidade. Elevato, sua casa, nossa causa.
A Unimed possui uma rede completa de hospitais, clínicas, laboratórios próprios e conveniados e serviços de SOS e aeromédico para cuidar de você, esteja onde estiver. São mais de 15 mil médicos e 12 mil colaboradores no estado para garantir qualidade na assistência médica oferecida nos 497 municípios gaúchos. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Voltamos! Show dos Esportes na sua reta final. 9h55 na parceria de KTO e de Unidos. Onde, olha, é uma questão que a gente falou durante toda a semana, né? Daniel Alves comunicou que não vai assinar com nenhum clube até o final do ano. Não é sobre dinheiro, é o que ele diz. Ele que não projeto. Foi convocado aí pelo Tite, lateral, não chegou a um acordo com o Fluminense e outros clubes com os quais conversou. Então, vai ficar descansando até dezembro. Não vai poder jogar no Brasil, pelo menos, né? Fora até tá com em alguns lugares.
Na sombra, pode. Né?
É, o problema não é dinheiro, realmente.
Não, não é, né? Não é dinheiro.
Ele fala
e
que
outra, eu... né? Vamos lá, os clubes que flertaram com Daniel Alves, será que eles vão oferecer pro Daniel Alves nesse momento da carreira dele, né? Então eu não tiro o direito do Daniel Alves, né?
É que existia uma ideia de que ele queria jogar Copa, né? Eu acho que ficar parado até dezembro...
O problema, sabe o que eu acho do Daniel Alves, Lucerinho? Ele é um grande jogador, é um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro. Pra mim, ponto final essa discussão, tá? O problema é que nos últimos tempos, cada vez mais, o Daniel Alves vem jogando numa função que não é lateral. Então a gente não pode começar a seleção com um lateral que não é lateral. Que não joga como lateral, que não atua dessa forma nos clubes onde ele desempenha. O próprio Inter, quando sondou o Daniel Alves, era para jogar numa função adiantada no meio campo. E ele não conseguiu fazer isso no São Paulo. Pô, no Barcelona ele fazia em determinados momentos dentro de uma ideia de jogo que era extremamente ofensiva do Barcelona, que tinha Messi, tinha Xavi, tinha Iniesta e que fazia a bola rodar. E que ele ali dentro da proposta do Guardiola tinha qualidade para fazer o jogo andar, para fazer a bola circular. Agora, botar o Daniel Alves de meio campista e chegar na Copa com ele na lateral não me parece a melhor solução para o Brasil também.
Outra informação do dia, né, Jorge? Esse caso aí, o caso Celcinho, né? O Brusque foi multado e perdeu 3 pontos na Série B pela questão da injúria racial ao jogador do Londrina, meia do Londrina, né? Porque o conselheiro aí foi identificado do time do Brusque e foi suspenso, né, por 360 dias, também multado aí no julgamento do STJD. Mas é uma pena muito branda, né? Perder 3 pontos e esse caso, olha... Só aquela nota que o Brusque lançou depois do acontecido já foi o suficiente, né? Já foi o suficiente, olha. Não é, como se fala às vezes para atenuar, né? Ah, isso é um caso isolado. Não é isolado. Não é isolado. Tem que ter punição rigorosa. Eu até mudei um pouco essa minha ideia. Eu achava, daqui a pouco
parar,
o clube,
tem que parar
o clube
de
não
a mão
tem
na
que
cabeça,
ser punido.
Né?
O clube, não, o clube tem que ser punido. Azar, tem que ser punido. Eu sei que é uma atitude ali individual de um idiota que faz uma coisa dessas, mas acho que daí alguém também tem que ser punido. Além do cara, obviamente, né, porque isso é crime, e é crime inafiançável, o clube também, de alguma forma, tem que ser penalizado, Jorge. Eu até achava diferente, mas de alguma forma os clubes têm que coibir isso. Né? E através da punição, talvez eles entendam como coibir, saibam como coibir isso. Mas é muito triste, né? E o pior de tudo é imputar a vítima a culpa.
Isso.
Porque eles, né, o clube citou, pois é, mas esse jogador já teve problemas em outras ocasiões. E, ok, daí? Qual é o problema? Sabe, o que ele quer dizer na nota com isso? De que o jogador inventa? Pelo amor de Deus, né? É inverter completamente os papéis aí da história toda.
Tá tudo errado.
Eu, sinceramente, acho que a promotoria vai recorrer dessa decisão, né? Certamente não vai deixar só nos 3 pontos aí pro Brusque. Certamente.
Qual o sinal, Lucianinho? Batendo 10 horas da noite. Show dos esportes de KTO e de Unidos. Ficando por aqui. Boas férias. Aliás, até domingo. E depois, isso. Boas férias, Lucianinho.
Como diria Alcione, vai sentir falta de mim. Sentir falta de mim. Vai tentar se esconder. O coração vai doer. Mas vai sentir falta de mim, Jorge. Tchau pra ti.
Muita, muita falta. Valeu, um abraço, até a próxima.
Tchau.
Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.